Vivi, do PSDB, também utilizou a tribuna e destacou a realização do mutirão de saúde promovido no espaço Glauber Rocha, por meio da Carreira da Saúde, que realizou cerca de 5 mil procedimentos entre exames e consultas ao longo de 5 dias de atendimento. O parlamentar ressaltou que a iniciativa teve como objetivo auxiliar a população diante das dificuldades enfrentadas no Sistema Único de Saúde, o SUS. Nelson destacou a parceria com o pré-candidato deputado federal Carlos Muniz, apontado por ele como um dos responsáveis pela articulação da ação em Vitória da Conquista. Segundo o vereador, além da cidade, comunidades rurais também foram visitadas durante a passagem do médico pelo município. O parlamentar ainda ressaltou a participação dos vereadores Ivan Cordeiro, Bibia, Edvaldo Pereira Júnior e Paulinho Oliveira na iniciativa. O vereador também defendeu a criação de um hospital universitário vinculado à Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista, com o objetivo de ampliar a oferta de serviços de saúde para o município e região. Nelson de Vivi afirmou que a proposta foi debatida com Carlos Muniz e apresentada como uma das pautas prioritárias para áreas da saúde pública. Durante o pronunciamento, Nelson ainda cobrou investimentos em infraestrutura viária, especialmente na construção de viadutos em pontos considerados críticos do anel viário de Vitória da Conquista, como os acessos às UBSEIS, Campinhos, Anagé e Barra do Choça. A vereadora Cris Rocha, do MDB, utilizou a tribuna na sessão desta última quarta-feira para apresentar uma série de ações e articulações do mandato voltadas às áreas de infraestrutura, mobilidade, lazer e educação em diferentes comunidades do município. Durante o pronunciamento, a parlamentar destacou como principal pauta a articulação para a construção de uma praça no bairro Lago das Flores, projeto que, segundo ela, já está em fase avançada de planejamento. Cris Rocha explicou que o mandato conseguiu viabilizar, junto à iniciativa privada, a doação do terreno e também a garantia de recursos para a execução da obra. Segundo a vereadora, as tratativas burocráticas junto à prefeitura seguem em andamento para que o projeto seja oficialmente anunciado nos próximos dias. A parlamentar ressaltou ainda a importância social do equipamento público para a comunidade da Lagoa das Flores, destacando que o bairro nunca contou com espaço adequado de convivência. Em tom enfático, Cris Rocha afirmou que a construção da praça representa mais do que uma obra de infraestrutura. Quem também utilizou o palatório foi o vereador Adnilson Pereira, do União Brasil, que utilizou a tribuna nesta última quarta-feira para apresentar demandas relacionadas à infraestrutura, limpeza urbana, abastecimento de água e saneamento básico em diferentes bairros e comunidades de Vitória da Conquista. Adnilson iniciou abordando a situação do loteamento Porto Seguro, classificando o cenário enfrentado pelos moradores como emergencial. Segundo ele, a comunidade sofre com problemas relacionados a terrenos particulares, mato alto e falta de manutenção urbana. O vereador informou que acionou a coordenação responsável e que equipes da prefeitura já estiveram no local para avaliar as necessidades da região. O parlamentar também comentou sobre as cobranças dos moradores do bairro Lagoa das Flores, especialmente da rua Manuel Santo, via de acesso à região da Choça. Segundo ele, após contato com o secretário municipal Jackson e com a prefeita, ficou definido o envio de máquinas e equipes para a recuperação das vias. Durante o discurso, Adnilson também chamou a atenção para os impactos da seca na zona rural do município. Ele defendeu o fortalecimento da Comissão de Agricultura da Câmara para acompanhar de perto a situação das comunidades afetadas pela falta de água. A vereadora Leia de Quim utilizou a tribuna para comemorar a autorização de licitação para a obra de pavimentação asfáltica em distritos e povoados da zona rural do município. A parlamentar destacou que a medida foi publicada no Diário Oficial no último sábado e classificou a iniciativa como marco histórico para as comunidades rurais. Segundo Leia, serão mais de 13 quilômetros de pavimentação asfáltica, contemplando diferentes localidades da zona rural de Vitória da Conquista. A vereadora atribuiu à conquista a articulação do pré-candidato a deputado estadual, Quinho, junto ao governador Gerânio Rodrigues. Durante o pronunciamento, a parlamentar citou os distritos e povoados que serão beneficiados com as obras, entre eles Batuque, São João da Vitória, Vereda do Progresso, Campo Formoso, Veredinha, Abelhas, Inhobim, Queimadas, Matinha, Corta-Lote, Poço Verde e Lagoa do Boi, na região do Iguá. Leia destacou ainda que há expectativa de ampliação das obras para outras regiões da zona rural após a conclusão desta etapa. A vereadora também fez um apelo ao Executivo Municipal para melhorias nas estradas da comunidade de Farinha Molhada 1, na região de Bate-Pé. Segundo ela, Moradores têm enfrentado dificuldades devido à suspensão de atendimentos médicos por conta das más condições de acesso à localidade. Minha gente, falando sobre a gestão municipal, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tem novo secretário. Trata-se de Silvânio Mendonça Oliveira, de 45 anos, nomeado pelo Decreto 24.235 como gestor e pelo Decreto 24.236 como autoridade máxima do órgão de trânsito do município de Vitória da Conquista, segundo a Lei nº 9.503 de 1997, em consonância com suas atribuições como secretário municipal de mobilidade urbana. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do município nesta última quarta-feira. Até então, a pasta era gerida pelo secretário interino Luiz Paulo Souza Santos, que agora volta a se dedicar exclusivamente ao cargo de secretário municipal de serviços públicos. Silvânio é graduado em administração e pós-graduado em controladoria e finanças, com mais de 20 anos de experiência no setor público. Ele atuou em órgãos legislativos e executivos, exercendo funções administrativas de controle e apoio institucional, a exemplo da Assembleia Legislativa da Bahia, nas funções de secretário parlamentar da presidência e assessor parlamentar. Na 4ª Siretran de Vitória da Conquista, na função de técnico administrativo, na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e na Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Assumo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista com muita responsabilidade, disposição para o diálogo e compromisso em construir uma cidade mais organizada, acessível e humana, ponderou o novo secretário. A unidade de saúde Regis Pacheco, que passará a funcionar numa estrutura própria, moderna e estrategicamente localizada, deve ser entregue até o final deste mês. Nesta quarta-feira, a prefeita Sheila Lemos, acompanhada do secretário de saúde Fernando Amaron e de infraestrutura Jackson Yoshiura, realizou vistoria na obra, que se encontra em fase de conclusão. Já estamos nos últimos ajustes para a inauguração da nossa nova UBS Regis Pacheco, que foi a primeira unidade de saúde de Vitória da Conquista. A unidade está linda, com todos os espaços, com muito conforto, para quem vai trabalhar aqui, como também para quem vai ser atendido, declarou a prefeita Sheila Lemos. Com um investimento de R$1.628.900, a unidade de saúde atenderá aproximadamente 20 mil pessoas nas zonas urbana e rural, ampliando o atendimento e humanizando ainda mais o acolhimento à comunidade, sendo a primeira a contar com a sala Lilás, espaço exclusivo para acolhimento de mulheres vítimas de violência, garantindo uma escuta qualificada e privativa. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Bahia em Foco.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, o nosso Bahia em Foco de hoje começa com mais um trecho de entrevista concedida pelo deputado estadual Matheus Ferreira. Para quem nos acompanha aqui todos os dias, sabe que o nosso Bom Dia Cidade tem a preocupação de apresentar os deputados estaduais à nossa população, uma vez que existe uma crítica aí a respeito de um distanciamento em relação à Casa Legislativa Estadual e à população. E para isso, para sanar essa questão e apresentar à nossa população os parlamentares, nosso Bahia em Foco sempre separa trechos de entrevistas concedidas pelos parlamentares, a própria estrutura da Assembleia Legislativa. No dia de hoje, falaremos sobre Matheus Ferreira, que é deputado estadual da Bahia pelo MDB, eleito em 2022, filho do vice-governador Geraldo Júnior, atua em pautas como juventude, segurança pública e meio ambiente. É um dos parlamentares mais jovens da Assembleia Legislativa da Bahia. Quem bateu um papo com ele foi a Fernanda Dourado. Vamos ouvir.
Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Matheus de Geraldo Júnior, o mais jovem do Parlamento Baiano. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez.
Prazer é todo meu, minha amiga Fernanda, minha parceira. Quero agradecer pelo convite mais uma vez, retornando aqui no programa Questão de Ordem, falar mais um pouco do nosso mandato, discutir a política baiana em 2026, o cenário político, e dizer da alegria de estar aqui com você hoje mais uma vez.
Deputado, o senhor falou aí da alegria de estar aqui mais uma vez. Aí eu me recordo que logo quando o senhor chegou aqui, o Parlamento Baiano, aos 23 anos, o senhor foi o primeiro legislador que eu entrevistei aqui no Questão de Ordem nesta legislatura. E o senhor falava a respeito da expectativa aqui no Parlamento. Como foi ingressar aqui no Parlamento? Era o que o senhor esperava? Qual a imagem o senhor teve logo do Parlamento? E como está o seu mandato? Quais as principais bandeiras do seu mandato?
Olha, Nanda, eu fico muito feliz pela minha trajetória que venho construindo ao longo desses 3 anos e alguns meses de mandato. É claro, tudo que é novo, às vezes a gente estranha, às vezes a gente fica tentando, de algum jeito ou de alguma forma, se adaptar, mas aí eu preciso não só agradecer aos amigos, aos colegas, aos parceiros, aos servidores desta casa, que me receberam da melhor forma possível, com todo carinho, com toda atenção. E eu fico muito feliz pelas raízes que venho construindo e venho deixando nos laços que eu crio nessa casa. Você é uma prova como essa, a nossa relação de amizade, parceria. Então, eu tenho levado isso da melhor maneira, mais responsável e tranquila. Tenho tentado atender todas as expectativas depositadas em nosso mandato. Ao longo desses 3 anos, foram mais de 60 mil votos, 214. Amigos, parceiros que depositaram a sua força, a sua confiança, a sua vida no nosso projeto. E nesse longo desses 3 anos eu pude trabalhar, defender, pude entregar, pude fazer visitas, ouvir as pessoas, porque o mais importante é isso, Fernando. A gente como deputados estaduais, nós que somos deputados estaduais, representantes do povo da Bahia aqui na Assembleia, além de criar projetos de leis, nós precisamos fazer com que a vida das pessoas melhore a cada dia. Então, algumas das bandeiras que pude trabalhar aqui nessa casa, além da juventude, da parceria que venho criando ao longo desse governo do Estado, teve alguns projetos que eu queria destacar de suma importância. Tem dois projetos meus, um já foi em vigor, já aprovado aqui por essa casa. Um é o que visa a transferência dos sinais sonoros nas escolas de âmbito estadual por músicas e melodias mais suaves. E o porquê isso, deputado? Isso é referente a um apoio e uma demanda que vem crescendo muito de apoio a essas famílias e crianças com TEA, que é o transtorno de espectro autista. E de entrada em outro projeto de lei nessa casa também.
E a música mais calma, ela calma, né?
Ela calma, você consegue ter um controle maior sobre a criança, sobre o que está passando uma conturbação. Então,
e a criança que tem autismo, ela não gosta de barulho.
Isso.
Então, se dependendo do toque, do barulho, pode causar uma agitação muito grande. Parabéns, deputado.
Com certeza, aí são aquelas pequenas ações de grandes impactos, sabe? E para comportar e para juntar esse projeto de lei, eu dei entrada em outro projeto de lei visando a inserção de um profissional da psicologia, um psicólogo nas redes estaduais, nas escolas do governo do Estado. E o porquê isso, deputado? O que é que me levou a criar esses projetos? Não só as demandas das famílias que precisam no dia a dia, Fernando, e você sabe muito bem disso, que vem crescendo a cada dia, nós precisamos ajudar e defender uma pauta como essa. Mas tudo isso começou, Nanda, e aqui eu vou puxar um pouco do lado mais pessoal do deputado Matheus, que eu sou um cara que sou muito noveleiro. Novela das Novas é comigo mesmo. E para quem está acompanhando aí as Três Graças, tem uma família do porteiro. É apenas a família, ele, a esposa e o filho. E até pouco tempo eles descobriram que o comportamento estranho que vinha acontecendo com o seu filho era dado ao resultado depois de um diagnóstico feito pelo médico, dado como TEA. Então é muito difícil para as famílias nesse início se entenderem como devem se comportar, o que deve se fazer. É necessário ter um profissional ajudando dentro de casa, fora de casa, mas principalmente nas escolas, que é onde as pessoas precisam ir para se divertir, para ter alegria, para conviver da melhor forma. Então, esse foi um projeto que a gente faz assim, pequenas ações e grandes impactos.
Deputado, o senhor é um jovem legislador, como eu falei, chegou muito novo aqui ao Parlamento Baiano e é filho do vice-governador Geraldo Júnior. E eu me recordo que logo quando eu entrevistei o senhor, falei a respeito da expectativa que as pessoas depositavam no senhor por ser filho do vice-governador Geraldo Júnior. Durante esta caminhada aqui no senhor, o senhor já está findando o seu mandato, né, e irá para a reeleição. Quais os principais questionamentos, quais as principais expectativas que as pessoas depositaram no senhor por ser filho do vice-governador Geraldo Júnior? Eu já entrevistei diversos legisladores que também têm pais que são políticos, como Mário Negromonte Júnior, Cacá Leão, Vitor Bonfim, também, que o pai agora é conselheiro, todos esses que tem ali o pai como exemplo político. Fala pra gente a respeito dessa expectativa, deputado. E se a cobrança ainda é mais forte por ser filho do vice-governador?
Olha, eu tenho toda a certeza sobre isso, Nanda, e eu posso lhe dizer com experiência própria. A gente pode levar essas expectativas, essas pressões de fora ou de dentro da política como bem ou como mal. Cabe a você saber a hora certa de agir e como agir. Então, eu falo isso como filho de um grande líder, não só aqui da região metropolitana, de Salvador e todas as cidades, mas da Bahia hoje em dia, que é o vice-governador Geraldo Júnior. E todos esses nomes, como Mário Negromonte, Ângelo Coronel Filho, o Manuel Rocha, todos que têm pais políticos ou foram políticos, é de uma grande responsabilidade. E isso é dado ao trabalho que ele foi feito por cada um deles, pelo nome e a luta que eles representam na Câmara, na Assembleia, no governo federal. Então, isso é de suma importância. A gente ter pessoas ao seu redor, não só o nosso líder, nossa aspiração, que é o nosso pai, mas tem um gabinete que lhe ajude, lhe assessoria, que você tem grandes parceiros no interior, grandes parceiros na sua capital. Então a gente tenta levar isso de uma maneira bem leve e mais tranquila. É claro, a responsabilidade, o peso é muito maior quando se entra já na expectativa por ser. Eu tenho um pai que foi quatro mandatos, foi vereador por quatro mandatos.
E
esses quatro mandatos,
Câmara,
três mandatos como presidente da Câmara. Ele que tem uma oratória, uma das melhores aqui que a gente possa se dizer. Ele que se adequa pela facilidade que tem, a versatilidade e habilidade política a qualquer ambiente e a qualquer pessoa que sejam, não só de certa maneira, de dentro ou de fora, do seu posicionamento, da sua luta. E isso foi comprovado na nossa vinda de 2022 para cá. Geraldo Júnior, além de ser um homem de missão e de política, é um homem muito humilde pela sua posição de respeitar quem está ao seu lado e quem está acima.
Seu pai é um comunicador nato, né?
Além disso tudo, ainda é radialista, que a gente acabou herdando. Eu digo a gente, tanto eu quanto ele, acabou herdando essa vontade, esse desejo de ser radialista por causa do meu avô, Super Geraldo, do pai dele, que foi vereador e também radialista. Então já é de uma pressão de se entrar com esse nome, com essa responsabilidade. Né? A gente não vai aqui se opor a essas questões.
Deputado, e tem algo assim interessante, né? Porque eu não sei como surgiu esse nome, Matheus de Geraldo Júnior, mas politicamente e estrategicamente, eu sou especialista em política e marketing político, para mim foi sensacional o nome Matheus de Geraldo Júnior. Por que eu digo isso? Porque eu sou do interior, sou de Irecê. No interior, as pessoas muitas vezes, ela não conhece você pelo seu nome. Ela conhece Fernanda, eu sou Fernanda de Fernando. Meu irmão, Joviniano de Fernando. Então, todo mundo... E essa identidade, quando você associa ao pai, as pessoas, obviamente, vão ganhando carinho, afeição e politicamente, para quem é filho de político, é uma estratégia muito forte. E foi tão forte que deu certo que o senhor está aqui, obviamente, está seguindo os seus passos, criando sua identidade própria. Mas tem uma herança política por trás. Isso é inegável. Aí o meu questionamento é o seguinte, o senhor, como filho do vice-governador, vamos entrar agora em relação à política, a gente viu aí essa demora que foi a decisão se Geraldo Júnior continuaria ou não na chapa do PT, né? Que é o governador Jerônimo Rodrigues, já tinha decidido, os dois candidatos ao Senado, Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, o senador Jax Wagner, também candidato, mas a decisão para ser Geraldo Júnior candidato a vice demorou bastante, repercutiu muito na imprensa. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito, que você desse uma opinião como político e como filho, como foi essa demora, como foi essa expectativa de estar vendo ali seu pai, se ele seria ou não candidato na chapa, se ele seria mantido.
Olha, Nanda, foi até bom você me perguntar. Eu já venho falando um pouco sobre isso, mas acredito que o assunto também já foi resolvido e tratado, e graças a Deus, internamente, entre o nosso grupo político. Mas primeiro eu falo como um deputado desse grupo, um deputado do MDB, um deputado que sempre prestou e sempre depositou a confiança no nosso líder político, que é o governador Jerônimo Rodrigues. Nós sempre confiamos no nosso conselho político, que é todos os partidos que comportam o nosso grupo político. E a gente fica... É claro, não foi um momento... Foi um momento um pouco conturbado, a gente pode dizer assim, porque a gente fica na expectativa, dada a fidelidade, a seriedade, a parceria, a confiança que o grupo, o governo do PT tem ao nosso partido, dada a confiança que nós demos em 2022, quando ingressamos novamente a esse grupo político, e vale salientar que nós aceitamos o desafio e a luta e a guerra para ganhar ou perder juntos, que na época as pessoas parecem que esquecem. Quando viemos para esse grupo político, nós tínhamos 3% nas pesquisas, enquanto o outro candidato tinha quase 70%. E nós tínhamos uma candidatura a deputado federal já encaminhada pelo atual vice-governador Geraldo Júnior. Mas como ele disse aqui há pouco atrás, Geraldo Júnior é um homem de missão, mas é um homem de grupo. E todo esse processo que aconteceu nesse período, é claro, pode ter demorado um pouco mais, para eles pode ter demorado o tempo certo.
Mas para quem espera, às vezes, é uma eternidade, né?
Para quem está esperando e para quem está de perto, ao lado, vendo os ataques das imprensas, vendo os ataques da oposição, vendo os ataques até de amigos internos, a gente fica um pouco meio agoniado e angustiado. Mas faz parte, Fernanda, do processo político. Mas tudo isso, no final, comprovou o que a gente já esperava. A lealdade. A lealdade que existe entre os dois partidos, a lealdade em que existe entre os líderes dos grupos dos partidos e do governo, e comprovou mais ainda a confiança que o governador Jerônimo Rodrigues tem sobre o vice Geraldinho.
Tá aí, minha gente, o texto da entrevista concedida pelo Matheus Ferreira, deputado estadual pelo MDB. Ainda na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Hilton Coelho, do PSOL, apresentou na Assembleia uma indicação direcionada ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, Fabrício de Oliveira Galvão, cobrando a adoção imediata de medidas de segurança viária na BR-116, no trecho urbano que corta o município de Poções. A proposta reivindica a instalação de semáforos e outras intervenções de engenharia de tráfego para conter os frequentes atropelamentos e mortes registradas na região. Para Hilton Coelho, a situação da BR-116 em Poções se transformou em um grave problema de segurança pública e abandono institucional. O legislador destaca que a BR-116 figura historicamente entre as rodovias federais com maiores índices de acidentes e mortes no país. Segundo ele, a ausência de políticas efetivas de segurança viária nos trechos urbanos expõe a população ao risco permanente. O Diário Oficial do Legislativo Baiano, desta última quarta-feira, traz dois ofícios endereçados à presidente da Casa, deputada Ivana Bastos, com movimentações nas atividades partidárias de deputados da ALBA. Em um deles, o deputado Osni Cardoso, do PT, é indicado vice-líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia. O segundo, o deputado Rogério Andrade, é designado representante do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, perante a Casa. A indicação de Osni Cardoso para a vaga de vice-líder da bancada do PT, com 10 parlamentares, foi feita pela líder, deputada Neuza Cadore. Já o documento que define Rogério Andrade como representante do MDB, com 2 parlamentares na ALBA, foi assinado pelo próprio deputado. Em sua trajetória política, Osni foi eleito 2 vezes prefeito do município de Serrinha para os mandatos de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. Atualmente, está em segundo mandato como deputado estadual. Licenciou-se do cargo, no mandato atual, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Rural em 3 de janeiro de 2023 e retornou à atividade parlamentar em 6 de abril deste ano. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos fazer o nosso giro pelo Congresso, passando pelas principais notícias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você já ouviu falar no óleo de pracaxi? No Prosa Rural desta semana, você vai ficar sabendo que espécie florestal é essa e, principalmente, o quanto a semente é importante para a geração de renda e para a manutenção da biodiversidade em comunidades ribeirinhas da Amazônia. O óleo da semente do pracaxi é muito valorizado pela indústria de cosméticos por causa dos benefícios para a pele e para os cabelos, e é valorizado pela indústria de fármacos devido ao uso cicatrizante. Quem conversa com a gente no programa é a pesquisadora da Embrapa Amapá, Ana Cláudia Lira Guedes. Ela é uma das autoras de um guia de comercialização de óleo de pracaxi que foi elaborado a partir da realidade das extrativistas da comunidade Limão do Curuá, no Amapá. Fique ligado no Prosa Rural desta semana e não perca esse interessante bate-papo. Afinal, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Vamos iniciar agora o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, Câmara aprova projeto que deixa claro que as sociedades anônimas de futebol não respondem por dívidas antigas dos clubes. O repórter Marcelo Larcher explica a nova lei. Vamos ouvir.
O projeto que muda as regras das chamadas Sociedades Anônimas do Futebol, conhecidas como SAFs. Esse modelo foi criado em 2021 para permitir que clubes de futebol se transformassem em empresas com entrada de investidores e gestão mais profissional. O projeto foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também autor da lei original que deu origem às SAFs. Uma das principais alterações é deixar claras as responsabilidades do clube original e da empresa criada. A SAF não responde automaticamente pelas dívidas antigas do clube, a não ser quando isso for definido em contrato. Ao mesmo tempo, o projeto cria mecanismos para ajudar no pagamento dessas dívidas. Parte das receitas da SAF, como uma parcela do faturamento e dos lucros, deverá ser destinada ao clube original para quitar débitos anteriores. O texto também traz mudanças na gestão dessas empresas. Passa a ser obrigatória a presença de membros independentes nos conselhos e aumenta a exigência de transparência com divulgação de atas das reuniões e da lista de acionistas. Outra medida é a exigência de que administradores estrangeiros tenham um representante legal no Brasil, responsável por responder a processos na justiça. O projeto ainda prevê que as SAFs desenvolvam programas sociais e educacionais em parceria com escolas públicas, usando o futebol como ferramenta de formação. Mas o trecho que exime as SAFs de se responsabilizarem pelas dívidas dos clubes, com exceção daquelas acordadas entre as duas partes, foi criticado pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Diz o seguinte: a Sociedade Anônima de Futebol não responde às obrigações, exceto quando as obrigações que lhe forem expressamente transferidas. Então, se um clube anterior não transferiu expressamente a situação de delito que tinha em relação a um jogador de futebol, por exemplo, que não foi feito o seu pagamento devido, a SAF não tem responsabilidade com isso. Mas isso nós não podemos aceitar.
Relator da proposta, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, afirmou que as mudanças fortalecem o modelo das SAFs e ajudam a atrair investimentos para o futebol brasileiro. Ele diz que responsabilizar as sociedades anônimas por dívidas antigas dos clubes é um risco para o investimento nas empresas esportivas.
Se um clube mal gerido tiver mais uma vez dívidas de milhões e milhões administrando-se um clube de lazer, por exemplo, a SAF vai ter que se responsabilizar? Isso é uma tremenda aberração. Isso é uma insegurança jurídica descabida, onde ninguém vai querer investir no futebol.
O projeto que atualiza as regras das sociedades anônimas do futebol, depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Marcelo Larcher.
Muito obrigado, Marcelo Larcher, pelas informações. Minha gente, ainda na Câmara dos Deputados, o relator do projeto sobre a atualização dos valores para microempreendedor individual quer incluir micro e pequenas empresas na proposta e que prevê uma correção pela inflação. O repórter Murilo Souza explica os valores. Vamos ouvir.
O relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o aumento do limite anual de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, anunciou que pretende incluir nos debates os demais participantes do Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte. Ao anunciar o plano de trabalho, Jorge Guetem lembrou que o texto original do Senado prevê apenas o aumento de limite do MEI dos atuais R$ 81 mil para R$ 130 mil. Segundo ele, a ideia é atualizar os limites de faturamento de todas as empresas do Simples Nacional, com base na inflação acumulada nos últimos anos.
Então nós vamos se aprofundar, o projeto de lei aprovado 108 do senador Jaime Campos, trata só dos MEIs, né? Lá em 2021 foi R$ 130 mil, nós temos mais a inflação de 2021 até agora. E agora nós vamos tratar também das micro e das pequenas empresas. Deixar bem claro isso, porque nós entendemos que não podemos deixar essa oportunidade passar desaproveitada.
Guetem sinalizou que os novos limites passariam a ser, para o MEI, de R$ 81 mil para até R$ 144.900 reais. Microempresas, de R$ 360 mil para R$ 860 mil. E empresas de pequeno porte, de R$ 4,8 milhões de reais para R$ 8,6 milhões de reais. O relator disse ainda que pretende incluir regra para que esses valores sejam reajustados anualmente pela inflação, evitando que o empreendedor precise implorar por mudanças no futuro.
Outros aperfeiçoamentos legislativos a considerar: mecanismos de atualização automática de limites. Importante esse, para nós não continuar nesse sofrimento, nessa mendicância de atualizar algo que é fácil pela inflação.
Conforme requerimentos aprovados pela Comissão Especial, que é presidida pela deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, as audiências públicas da comissão reunirão representantes de ministérios, do SEBRAE e de entidades produtivas para discutir a defasagem do Simples em relação à inflação, os impactos da reforma tributária e o efeito degrau, fenômeno em que empresas que crescem saem do regime simplificado e enfrentam aumento repentino de impostos. O cronograma prevê ainda seminários regionais em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Santa Catarina, para ouvir demandas locais e interiorizar o debate sobre a sobrevivência de pequenos empreendedores. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Muito obrigado, Murilo Souza, pelas informações. Minha gente, vamos para o Senado Federal. Aprovada a alteração nas carreiras públicas na área de ciência e tecnologia. E quem vai trazer mais informações para a gente é o Douglas Castilho.
O Senado Federal aprovou o projeto que reestrutura as carreiras públicas federais da área ciência e tecnologia. A proposta, de autoria da Presidência da República, tem o objetivo de elevar a qualificação científica e a valorização dos profissionais que atuam na área. Uma das alterações promovidas é o desmembramento de 3 secretarias do Ministério da Saúde para que os profissionais sejam melhor aproveitados em atribuições nas quais se especializaram. A relatora senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, explicou a mudança.
Com vistas a maximizar a produtividade desses servidores, a definição dos órgãos e entidades em que podem ser lotados deve ser efetuada de maneira muito criteriosa. Cuida-se, ademais, de uma questão de respeito com esses servidores que conduziram suas carreiras acadêmicas e profissionais com o propósito de se dedicarem à pesquisa científica e ao desenvolvimento da inovação tecnológica e não podem se ver sujeitos à lotação em órgãos ou entidades que não promovam essas atividades.
Outra modificação foi a inclusão do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, INTO, e do Instituto Nacional de Cardiologia, INC, já que, segundo o doutor Eudócia, ambos desenvolvem atividades significativas de pesquisa e inovação tecnológica. Ao passar pela Câmara dos Deputados, o texto sofreu alterações que incluíam todos os servidores ligados ao Ministério da Saúde nessa mesma qualificação, o que não foi aprovado no Senado. Por esse motivo, o projeto volta à Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Gente, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um pedido do senador astronauta Marcos Pontes para a realização de uma audiência pública sobre os possíveis impactos do El Niño neste ano no Brasil. Quem traz mais informações para a gente é a Patrícia Oliveira.
Um debate sobre os possíveis impactos do El Niño este ano no Brasil foi pedido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia. O El Niño é causado pelo aquecimento irregular das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Ele altera a circulação dos ventos e o clima global, trazendo chuvas intensas ao sul do Brasil e seca ao norte e nordeste. Previsões apontam alta probabilidade de um fenômeno mais intenso este ano. Há mais de 80% de chances de um super El Niño em 2026. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que a preocupação é crescente com essa possibilidade, especialmente após as enchentes registradas no estado em 2024.
Audiência extremamente importante para o meu estado do Rio Grande do Sul. Já há um debate em andamento a esse respeito. Eu mesmo determinei um estudo que foi feito por um instituto privado e que me entregou um estudo aí a respeito das possíveis consequências desse El Niño, que os indícios são de que será o mais forte aí dos últimos anos.
Para saber como o país deve se preparar para o El Niño, a audiência pública deverá reunir pesquisadores, professores universitários, especialistas em clima, hidrologia, gestão de riscos e representantes de instituições científicas e órgãos federais ligados ao monitoramento ambiental e de desastres naturais. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Minha gente, o nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco em nossa audiência, todos os dias de segunda a sexta-feira. Vou entregar vocês agora para a programação da Rádio Câmara e fazer o compromisso de estar aqui amanhã com vocês a partir das 7 horas da manhã. Muito obrigado e, se Deus quiser, nos veremos amanhã.
Bom dia, bom dia, bom dia, Sertão Nosso!
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Pedir segredo é errado. Trocar doces por carícias é errado. Publicar fotos de crianças sem roupa é errado. Toda criança tem direito de dizer não.
Quebre o silêncio. Disque 100. Uma parceria da Rádio Câmara e Rádio Senado.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A gente ouve e toca o Brasil.
Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico.
Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. São 8 horas e 1 minuto em Brasília e começa o painel eletrônico. Seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo e convido você a estar comigo nesta próxima hora, acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. Lideranças partidárias e governo fecham acordo sobre proposta do fim da escala 6x1. Texto deve prever redução de jornada semanal de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e sem redução de salário. Em ano de Copa do Mundo, deputados aprovam modernização de regras para sociedades anônimas de futebol e tributação especial para clubes esportivos sem fins lucrativos. E ainda, marco legal do transporte coletivo urbano tem votação concluída e segue para a sanção presidencial. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente no painel eletrônico. Tem algumas formas para você entrar em contato conosco. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, o número é daqui de Brasília, 61 999 78 9080. E eu lembro a você também que nessa nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto. Você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Lembrando que a gente vai junto até as 9 horas da manhã. Então me conta aí, de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de quinta-feira, 14 de maio. Agora, 8 horas e 3 minutos. O plenário da Câmara aprovou ontem 2 propostas relacionadas aí à organização dos clubes esportivos, principalmente do futebol. Um desses projetos deixa claro que as sociedades anônimas de futebol não respondem por dívidas antigas dos clubes. Quem tem mais informações é o repórter Marcelo Lacher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras das chamadas sociedades anônimas do futebol, conhecidas como SAFs. Esse modelo foi criado em 2021 para permitir que clubes de futebol se transformassem em empresas com entrada de investidores e gestão mais profissional. O projeto foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também autor da lei original que deu origem às SAFs. Uma das principais alterações é deixar claras as responsabilidades do clube original e da empresa criada. A SAF não responde automaticamente pelas dívidas antigas do clube, a não ser quando isso for definido em contrato. Ao mesmo tempo, o projeto cria mecanismos para ajudar no pagamento dessas dívidas. Parte das receitas da SAF, como uma parcela do faturamento e dos lucros, deverá ser destinada ao clube original para quitar débitos anteriores. O texto também traz mudanças na gestão dessas empresas. Passa a ser obrigatória a presença de membros independentes nos conselhos e aumenta a exigência de transparência com divulgação de atas das reuniões e da lista de acionistas. Outra medida é a exigência de que administradores estrangeiros tenham um representante legal no Brasil, responsável por responder a processos na justiça. O projeto ainda prevê que as SAFs desenvolvam programas sociais e educacionais em parceria com escolas públicas, usando o futebol como ferramenta de formação. Mas o trecho que exime as SAFs de se responsabilizarem pelas dívidas dos clubes, com exceção daquelas acordadas entre as duas partes, foi criticado pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Diz o seguinte: a Sociedade Anônima de Futebol não responde às obrigações, exceto quando as obrigações que lhe forem expressamente transferidas. Então, se um clube anterior não transferiu expressamente a situação de delito que tinha em relação a um jogador de futebol, por exemplo, que não foi feito o seu pagamento devido, a SAF não tem responsabilidade com isso. Mas isso nós não podemos aceitar.
Relator da proposta, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, afirmou que as mudanças fortalecem o modelo das SAFs e ajudam a atrair investimentos para o futebol brasileiro. Ele diz que responsabilizar as sociedades anônimas por dívidas antigas dos clubes é um risco para o investimento nas empresas esportivas.
Se um clube mal gerido tiver mais uma vez dívidas de milhões e milhões administrando-se um clube de lazer, por exemplo, a SAF vai ter que se responsabilizar? Isso é uma tremenda aberração. Isso é uma insegurança jurídica descabida, onde ninguém vai querer investir no futebol.
O projeto que atualiza as regras das sociedades anônimas do futebol, depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Marcelo Larcha.
Agora, 8 horas e 6 minutos, e os deputados também aprovaram ontem um regime tributário especial para clubes esportivos sem fins lucrativos. Quem nos conta mais é a repórter Daniela Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos, como clubes que mantêm equipes de futebol, vôlei, natação e outras modalidades. O projeto foi apresentado pelo deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, e cria o chamado RETAD, um sistema simplificado para o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. O novo regime será opcional e valerá para entidades esportivas certificadas ligadas aos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico e educacional. Os clubes poderão recolher vários tributos em um único pagamento mensal, com cobrança de 5% sobre a receita bruta. Esse percentual reúne impostos federais, a nova contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, criado pela reforma tributária. Entre as receitas que não entram no cálculo dos tributos estão doações, recursos de loterias, patrocínios incentivados e contribuições pagas por associados. Na prática, o projeto cria para os clubes associativos um modelo parecido com o já existente para as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. As SAFs funcionam como empresas, enquanto muitos clubes tradicionais continuam organizados como associações sem fins lucrativos. Segundo o relator da proposta, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, a reforma tributária poderá aumentar a carga de impostos desses clubes tradicionais, criando diferença de tratamento entre os dois modelos. Ele destacou também que os clubes poderão reduzir parte do imposto devido caso invistam em modalidades olímpicas e paralímpicas além do futebol, desde que mantenham pelo menos 6 modalidades esportivas diferentes.
Se a dedução fica condicionada à comprovação de investimento contínuo e da participação regular em competições oficiais de âmbito nacional ou internacional de, no mínimo, 6 modalidades olímpicas ou paralímpicas distintas do futebol.
O deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, defendeu a proposta, destacando a importância dos clubes na formação do esporte brasileiro.
Se a gente vê o Grêmio Náutico União, se a gente vê o Corinthians, o Pinheiros, se a gente vê o Sport Recife, se a gente vê os clubes aqui de Brasília, são eles que levam os atletas olímpicos, são eles que fazem as equipes esportivas. Então esse projeto é muito oportuno, porque eu vou repetir, no Brasil a base esportiva é realizada nos clubes.
O projeto que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agora, 8 horas e 9 minutos. E aí eu vou trazer aqui a participação de ouvintes, de internautas que estão mandando mensagem para a gente nessa quinta-feira, 14 de maio, aqui pelo nosso chat que fica aberto na transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. A gente tem aqui o Bom Dia do Nazareno, da Lúcia, também da Genilda Gomes, que diz que está ouvindo a gente lá de Guarulhos, em São Paulo. Bom dia para vocês. E também o bom dia aqui do Roberto, que está ouvindo a gente de Itapeci, em Goiás. Obrigada pela participação. E você que está nos ouvindo, você também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 9080. Agora, 8 horas e 10 minutos, e a gente continua falando de futebol. Você acompanhou aí duas reportagens sobre propostas aprovadas ontem pelos deputados que falam ali da organização das sociedades anônimas de futebol, também de tributação para clubes esportivos sem fins lucrativos. É um ano de Copa do Mundo, essa questão aí do futebol está sendo bem acompanhada pela população. E não foi só no plenário que teve discussão sobre futebol. Também teve uma audiência pública nessa semana aqui na Câmara que tratou do futebol amador. E aí, quem acompanhou esse debate está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara para falar mais como é que foi essa audiência, é a Sofia Peçanha, nossa repórter. Tudo bom, Sofia? Bom dia.
Bom dia, Ana. Tudo bem?
Tudo bom. Sofia, eu estou vendo aqui, pelas suas informações, que teve reclamação do pessoal do futebol amador, né? O que, que aconteceu nessa audiência pública?
Isso aí, Ana. Foi uma audiência bem conturbada, talvez eu diria, porque a gente veio aí de duas matérias falando sobre financiamento para o futebol profissional, que o futebol profissional ele é mais visto, né? Todo mundo tem ali o seu time do coração. Só que não é só do futebol profissional que a gente fala no nosso país. O futebol amador é muito forte, né? Com certeza a gente conhece aí alguém que tem um filho que já jogou numa escolinha de base. Meu irmão já jogou em escola de base. E aí a briga, a discussão, na verdade, que teve ontem, foi porque eles convidaram para essa audiência pública que aconteceu ontem a Confederação Brasileira de Futebol, né? Que é a CBF, né? E a CBF não foi e não enviou nenhum representante. E os participantes que estavam lá, que eram ligados a clubes municipais, a ligas municipais, associações, eles ficaram indignados com, de certa forma, o descaso do futebol profissional referente ao futebol amador, né? A gente tinha presente, por exemplo, o Lúcio Flávio, que ele é presidente da Liga Nacional de Futebol Amador no nosso país, e ele destacou que falta essa atenção para o futebol amador, sabe? Eu separei um trechinho para a gente escutar, onde ele deixou claro que, por exemplo, que existem, em todos os municípios, tem um futebol amador. Tem ali um campinho de várzea, você vai ver uma pelada, sim, no sábado.
Tem o time ali.
Exato.
Às vezes do pessoal do trabalho, às vezes do pessoal do bairro, né?
Sim, às vezes as crianças se juntam ali, eles destacaram esse impacto social, inclusive, que o futebol amador gera. E ele destacou, então, que a falta da CBF estar presente ali ontem só comprova que o futebol amador não está sendo bem visto. Vamos escutar rapidinho?
E agora a CBF não veio. E por que, que ela não veio? A gente tem que falar a verdade. Ela não veio porque o futebol amador não interessa a CBF. Não dá lucro. Não enche estádio. Só que a gente, o futebol amador, movimenta muito mais pessoas do que o futebol profissional. O futebol amador, ele está em todos os municípios desse país, todos, em quase todas as aldeias indígenas desse país, tem um campo de futebol amador. Em quase todos ou em todos os assentamentos da reforma agrária, tem um campo de futebol amador nesse país. O futebol profissional não comporta todo este público que o futebol amador abarca e abraça.
Pois é, Sofia, o Lúcio Flávio falou aí da questão das aldeias indígenas, né? Meu filho já jogou num time aqui em Brasília, numa escolinha de futebol, que inclusive eles têm um trabalho lá no Parque do Xingu, exatamente com essa questão de estimular o futebol em todo o país. E aí, assim, se faltou a presença da CBF nessa audiência e está reclamando aí desse apoio, os participantes desse debate, eles defenderam a criação de alguma política pública, o que está faltando? Além, claro, desse apoio da CBF.
Sim. Então, Ana, eles destacaram que as ligas municipais são muito organizadas, e isso é verdade. Todo final de semana você vai ver que está tendo alguma pelada em algum município. Mas que para essa política pública acontecer, a gente precisa de apoio financeiro, de um investimento em infraestrutura esportiva, de doação, às vezes, de bolas, de uniformes. Existem pequenos comerciantes que ajudam, né, ali na comunidade, mas se vier um investimento do alto, né, vai ser bem melhor para a comunidade. Além, é claro, desse reconhecimento institucional dessas ligas municipais. Eles destacaram, por exemplo, a criação de um campeonato nacional de ligas municipais. Começar ali entre os municípios e aí os vencedores de cada município disputar entre estados. E aí entre estados disputar entre regiões. E aí isso vai, então, destacar ainda mais essa aparição do futebol amador, não só dentro ali das regiões, mas de uma forma nacional mesmo. E o requerimento da sessão foi pelo deputado Ayrton Faleiro, né, do PT do Pará. E ele destacou não só essa questão de um impacto social, mas que o futebol amador ele movimenta então a economia local. Porque nos cantos dos campinhos a gente tem vendedores ambulantes, a gente tem pequenos comerciantes, tem fornecedores de produtos esportivos e malharias ali da comunidade. E aí ele destacou, inclusive, que o futebol amador, muitas vezes, ele é uma forma de escape para algumas pessoas. Existem mulheres vítimas, por exemplo, de violência doméstica que fogem, que saem de casa e vão para o futebol para poder encontrar ali abrigo, força, talvez, de outras mulheres que passam pela mesma situação, crianças que sofrem violência em casa. Então, o futebol amador, ele não é só um impacto econômico, mas é um impacto social e afetivo também, né? E o deputado Ayrton Faleiro trouxe isso. A gente vai escutar rapidinho sobre como ele destacou essa questão do impacto social.
Hoje em dia nós estamos discutindo para muito além de saúde. Nós estamos discutindo o esporte como uma ferramenta de inserção social, uma ferramenta, né, Linho, de disputar a nossa juventude contra o mal das drogas, dos crimes, trazendo para uma prática que é, ao mesmo tempo que ela é saudável, né, do ponto de vista da saúde, mas é uma prática também de inserção social, de convívio social, é uma prática que movimenta aquela economia local, né? É uma prática que vai formando cidadão.
Sofia, e além da Liga Nacional de Futebol Amador, quem mais participou dessa audiência pública?
Então, Ana, exatamente. A gente tinha a Liga Nacional de Futebol Amador, como você bem disse, e tinham associações estaduais de ligas municipais e representantes de clubes amadores do futebol amador ali presente, que todos eles falaram sobre a mesma coisa, né? Sobre essa criação de políticas públicas que possam fortalecer, então, o fomento do futebol amador do nosso país por meio da destinação de investimentos públicos, né? Que a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, a maior parte das coisas carece de investimento, depende realmente de dinheiro. E aí os participantes defenderam que, para tudo isso acontecer, é necessário, então, essa união entre o Estado, entre os municípios, para fortalecer, então, as escolas de base. A gente é conhecido como país do futebol, e não é à toa, né? Por exemplo, não é... eles citaram isso. Todo domingo, toda quarta-feira, a gente está lá firme e forte na frente da televisão. Eu, por exemplo, fui muito feliz porque o Vasco ganhou no domingo. Então, assim, a gente gosta
disso. Lá em casa o povo não está feliz, não, porque já me falaram aqui que o São Paulo perdeu.
Ô, galera, não dá. Então, tipo assim, a gente é um país que gosta disso. A gente gosta do futebol. E no futebol amador ainda é mais forte, porque talvez tenha muitas crianças ali que têm um sonho de ser futebol, de ser jogador de futebol, de talvez melhorar, né, subir de vida, né, que a gente sabe que o futebol traz muitas vezes isso. A gente tem, por exemplo, o Hendrick, que era do céu azul ali do lado de casa. Sim. Então, assim, eles trouxeram muito essa questão de que o futebol, ele tem esse poder, né, aqui no nosso país. Então, que a gente carece realmente, não só de políticas públicas, mas de uma melhor organização, de um investimento na infraestrutura e de realmente uma atenção, da mesma forma que tem futebol profissional, ter também futebol amador.
Bacana demais. Obrigada, Sofia. E aí, para quem se interessou, para saber um pouquinho mais também sobre essa audiência pública, eu sempre deixo aqui o nosso endereço, que é câmara.leg.br, porque todas essas audiências, elas ficam lá na página da Comissão do Esporte, essa foi na Comissão do Esporte, né, Sofia? E também no nosso canal da Câmara no YouTube, fica tudo lá. Então, vale a pena para quem está aí acompanhando de perto o futebol amador, tem o filho ou participa, ou um irmão, como você mesma falou, né, Sofia? Ou joga mesmo. Uma filha, um filho, né? Porque são meninos e meninas que estão jogando, que pode acompanhar como é que foi esse debate. Mais uma vez, obrigada, viu, Sofia? Até mais. Agora, 8 horas e 18 minutos. Bom, a gente já falou aqui bastante de aprovações relacionadas ao futebol e ao esporte em geral na sessão do plenário de ontem, quarta-feira, mas nessa quarta também o plenário concluiu a votação do marco legal para o transporte público coletivo urbano. Essa proposta já vinha sendo discutida há um tempo, teve a votação concluída ontem e já pode seguir para a sanção presidencial, como nos conta o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto inicial chegou a prever regras para a criação de tributos locais para financiar o transporte, mas esse trecho foi retirado depois de críticas de diversos partidos, como o Missão e o Novo. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criar uma legislação única para o transporte coletivo urbano de todas as cidades não vai melhorar o sistema atual. Já o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, disse que o projeto não facilita a entrada de novas empresas de ônibus no setor e dificulta a operação de empresas de transporte por aplicativo ao exigir o regime de permissão no lugar da modalidade de autorização, mais simples, em vigor hoje.
O texto acaba com esse regime e exige, no mínimo, um regime de permissão que hoje não está sendo exigido pela NTT para esse transporte, principalmente por meio de aplicativos de ônibus interestaduais. Na minha avaliação, esse é um modelo que ajuda a quebrar um transporte que hoje é menos previsível, tem uma tarifa mais cara e tem ônibus de menor qualidade do que hoje são prestados por aplicativos.
O texto inclui diretrizes de sustentabilidade, como a redução dos impactos ambientais do transporte e o